With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
O Boa Noite Internet é um oferecimento seu. É, você. Porque apoiando o Boa Noite Internet em boanoiteinternet.com.br/assine, que você ajuda a gente a seguir aqui contando histórias. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil. Eu sou Cris Dias. Quem aí lembra, ano passado, aqui no Boa Noite Internet, quando eu falei que eu apareci na capa de um livro que é muito importante para a história da comunicação digital do século XXI inteiro, do professor Henry Jenkins? O livro se chama Cultura da Convergência. Pois é, lembra? A editora me convidou para falar alguma coisa sobre o livro, para colocar na capa. E lá estou eu, entrei para a história, imortalizado. E esse foi o livro que lançou para o mundo o conceito de transmídia storytelling. Vou botar o link na descrição aí do episódio para o livro. Se você não pegou, é a sua chance. Aí, junto comigo, na introdução do livro, prefácio, com muito mais palavras, né, do que eu tive espaço, tá o convidado dessa semana do Bônus de Internet, o Maurício Mota, que foi o cara que trouxe esse conceito de transmídia para o Brasil, lá na época onde o maior case de transmídia do mundo era aquela série safada Heroes, lembra?
My name is Hiro Nakamura. I'm from the future and I have a message for you. Save the cheerleader,
saves the world.
Ei, sériezinha desgraçada, mas enfim. O Maurício já fez um monte de coisa na vida, a gente vai falar disso no papo, mas hoje ele é produtor lá mesmo em Hollywood, em Los Angeles, de onde ele entrou via remotinho para gravar essa conversa. Mais importante que tudo isso, muito mais importante que Hollywood, ele está produzindo alguns projetos aqui com a gente na Amper. Quem lembra aí também, no papo com a Gautieli, a gente falou que vem mais um podcast nosso, então o Maurício é o produtor e o projeto ainda não saiu, tem muito chão ainda, e vocês aí achando que podcast é moleza, mas não, no dia que sair, a gente avisa, volta aqui para falar. Na conversa com o Maurício, a gente falou do que é ser produtor, da experiência dele não só com transmídia, com projetos reais, ele vai citar projetos reais que ele fez, mas experiência também como produtor em geral, da diferença de viver de contar histórias no Brasil e lá em Hollywood, e também do famoso complexo de vira-lata do brasileiro, expressão criada lá nos anos de 1950 pelo escritor Nelson Rodrigues. Foi tanta conversa, os bichinhos falam, mandei um WhatsApp para ele hoje, deixa, a gente falou muito. Não deu para colocar tudo no programa, então vai lá assinar o Boa Noite Internet secreto, o feed exclusivo para quem apoia o Boa Noite Internet, que tem quase mais uma hora de conversa. Você vai ouvir mais sobre o início da carreira do Maurício, a visão dele sobre a greve dos roteiristas e atores de Hollywood, e tem até uma parte onde ele discorda do que o Chico Barney falou aqui umas semanas atrás. E claro, se você fizer isso, se você assinar, você ainda ajuda o Boa Noite Internet a seguir contando histórias. Mas eu comecei o papo, como sempre, perguntando como ele se define e também pedindo para me ajudar a entender de uma vez por todas o que é que faz um produtor. Então, Maurício, muito bem-vindo oficialmente agora. Eu gosto de começar as conversas aqui perguntando para a pessoa qual é o seu crachá, quando você vai se apresentar, quando você vai se definir, sua microbio do LinkedIn, ou entrevista no Jornal Nacional, o que vai aparecer ali embaixo do seu nome?
Cara, essa é uma pergunta complicada, mas eu vou tentar... Eu acho que tem vários, na verdade é essa, infelizmente e infelizmente, né? Eu acho que à medida que a gente for aprofundar esse papo, algumas vezes é causador de confusão, outras vezes é empreendedor de economia criativa, outras vezes é produtor, outras vezes é... hacker da cultura pop. Eu acho que muitas vezes nós, enquanto produtores independentes, temos que nos ver como hackers de cultura pop, porque o ecossistema é um ecossistema muito complicado, muito viciado e cheio de gato gordo. Mas geralmente é isso, geralmente empreendedor da área de economia criativa. Eu acho que essa é a maneira mais simples, porque engloba outras coisas com que eu faço, com que eu lido, né? Então...
Não, boa. Mas eu gosto também de... A gente é meio que obrigado a fazer aquela... Ah, como você começou, como você chegou nesse mundo. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria que você me ajudasse a entender, porque uma das suas respostas foi produtor. Então, queria que você me ajudasse a entender a diferença entre produtor executivo e produtor e tal. O produtor é aquele cara que atrapalha o gênio criativo e diz que não pode fazer, que o Coppola está gastando dinheiro demais para fazer o Apocalipse Now. O que, que faz um produtor executivo?
Ai, vamos lá. Essa é uma pergunta de $1 bilhão, né? E no podcast não dá para ver, mas você sabe, eu sou careca. Então, eu já perdi muito cabelo nessa área de produção. Eu vou contar para você uma história rápida e depois a gente fala um pouco sobre a origem.
Boa.
Que foi para mim uma história muito importante para mim, que eu queria ter aprendido essa história antes.
Boa.
Né, na minha carreira, mais cedo na minha carreira. Eu tive um mentor durante muito tempo que era o Steve Gollan. Né? O Steve Gollan morreu alguns anos atrás de um câncer que ele lutou durante muitos anos. E o Steve Gollan é até hoje considerado um dos maiores produtores de Hollywood. Né? Conselho depois dá um Google. Ele foi o fundador da Anonymous Content. Ele lançou o David Fincher, lançou o Spike Jones, né? Ganhou zilhões de Oscars, produziu Revenant, produziu várias coisas. Eu não tenho tempo nem de entrar aqui, mas ele fez muita coisa. E aí, um dia, a gente conseguiu marcar uma sessão num restaurante famoso aqui em Los Angeles, em Hollywood, em Beverly Hills. Ele já estava lá um pouco mais cedo, ele estava comendo um creme de espinafre, que era uma das coisas favoritas dele. E eu cheguei fumegando, assim. Eu tinha acabado de chegar de uma reunião, eu estava super cansado, estava extremamente chateado, frustrado, puto com essa reunião, porque eu tinha acabado de passar por uma situação que as pessoas que estavam na reunião comigo estavam tentando me passar para trás.
Tá.
Tinha um agente tentando me passar para trás, tinha um outro produtor me passando para trás. Foi uma reunião tensa de negociação desnecessária. E aí ele lá comendo, né? Ele era assim, nova-iorquino, assim, bem pão, pão, queijo, queijo. Eu falo, Steve, já quero começar a nossa sessão dizendo isso, papapá, não sei o que fazer nessa situação. E ele comendo o creme de espinafre dele. E aí ele falou, Maurício, olha só, eu tô passando por uma situação muito parecida como essa. E aí ele começou a listar, mas assim, o filme dele era tipo, provavelmente 20 vezes maior o meu orçamento, os diretores e os atores com quem ele estava trabalhando muito mais, né? Mas mesmo assim, ele falou, estou passando por isso, é muito parecido com você, mas deixa eu explicar uma coisa para você sobre ser produtor. Existe toda uma mística que o produtor é quem está fazendo mais dinheiro que todo mundo, que o produtor quer atrapalhar a visão criativa do time criativo, que o produtor vai sempre se aliar ao estúdio, né? Ao comprador, ao canal, contra o diretor e os roteiristas. Tem toda essa mística ao redor do produtor. O que as pessoas não sabem é que muitas vezes a gente faz menos dinheiro que todo mundo. Se você pegar na linha do tempo do projeto, você ganha menos dinheiro. E as pessoas não sabem que muitas vezes você acola. Você acola, que cola todo mundo e que está tentando fazer com que todo mundo trabalhe juntos, porque é uma expressão que a gente usa muito aqui, que é it takes a village, né? Você não consegue fazer um filme sozinho, uma série sozinho, um podcast sozinho, né? E aí, o que ele falou, o seu trabalho como produtor, para qualquer projeto com o qual você trabalha, é você, você ser vigilante e atento para entender quem são os bombeiros. Existem os incendiários que estão fingindo ser bombeiros.
Boa, gostei.
E isso, para mim, foi uma epifania, foi uma porrada na cara, porque é isso. Hoje, qualquer projeto com o qual eu trabalho, eu faço um notebook, um caderninho meu, eu anoto, faço uma linha no meio e ponho bombeiros e incendiários fingindo ser bombeiros. E ser produtor é isso. O produtor tem que jogar nas 11 posições. O produtor tem que correr atrás e manter o projeto acontecendo, manter as pessoas felizes, manter as pessoas protegidas, ter certeza que os contratos estão... Todo mundo está sentindo cuidado em relação aos contratos. Tem que fazer, muitas vezes, um papel de diplomata e tradutor entre o time de direção e roteiro com o comprador, né? Com o canal, com o estúdio. E é uma dança diária que o produtor tem que fazer. Porque muita gente confunde ser produtor com ser chefe, com mandar.
Uhum.
E ser produtor é outra parada, né? Envolve liderança, envolve abrir mão de certas coisas, é uma coisa muito de diplomacia. Enfim, tem uma coisa também muito terapêutica do produtor. Você tem que ser meio terapeuta.
Sim, sim.
Então, não sei se isso ajuda a esclarecer ou complicar mais, mas não é fácil, não. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio que a gente paga as nossas contas contando histórias, né? Então... Não vou reclamar, não.
Não, mas te dando uma oportunidade para reclamar, eu tenho duas perguntas em uma. A pergunta termina com por que você escolheu o produtor de dentista a atirador de elite, qualquer profissão do mundo, como é que você foi parar em produtor? Mas a pergunta de verdade é essa jornada, como é que você veio parar aqui, de onde você veio, o que você fazia antes de ser produtor, e aí o teu processo de decisão ou de acaso e destino que, a ser produtor, onde você está hoje, em Los Angeles e tal.
Beleza, vamos lá. Eu cresci no interior da Bahia, né, numa cidade chamada Vitória da Conquista, que são 6 horas de Salvador, 300 mil pessoas. Meus pais eram ativistas, acadêmicos, professores, né? Então, na época da ditadura, saíram de Piracicaba, no interior de São Paulo, foram para Vitória da Conquista. Meu pai baiano, minha mãe do Rio de Janeiro, carioca, do subúrbio do Rio de Janeiro. A gente sempre teve um ambiente cultural muito rico, muito livro, oportunidade de assistir coisas. Minha mãe produzia documentários, então a gente sempre teve um ambiente artístico muito, muito rico, né? O meu pai, geólogo, né? Então, a cabeça bem de engenheiro, matemático. Minha mãe, escritora, professora de português, professora de história. Então, eu fui muito privilegiado de ter um estímulo intelectual bilateral esquerdo-direito do cérebro. E foi muito interessante esse processo de descoberta da sua pergunta de quando eu decidi virar produtor, porque eu sabia que eu vinha de uma família materna de escritores, artistas, jornalistas, etc. e tal, mas como a gente morava no interior da Bahia, a gente ia para o Rio, né, duas vezes por ano para férias ou para ver familiares, etc. e tal, eu sempre tinha essa coisa. Ah, tá, minha mãe escreve, meu avô materno escrevia, e a família do meu avô tinha pessoas. Então sempre teve essa coisa, sempre teve essa influência externa do lado familiar. E a gente tinha, né, a gente morava numa casa, num bairro chamado Inocope, em Vitória da Conquista, e a gente tinha uma salinha, uma sala de jantar, e tinha uma foto em preto e branco, linda em preto e branco, do que eu imaginava ser do meu avô materno. E o meu avô materno morreu um ano depois de eu ter nascido, então eu nunca tive esse contato com ele, mas tinha um contato muito próximo da família do meu pai, porque os meus avós paternos estavam vivos, né, eram vivos. Então eu tive essa outra referência. A minha avó materna morava no Rio de Janeiro, né, e eu falava com ela. Isso era a época do telefone, lembra? Telefone caríssimo para fazer ligação, etc. E aí, beleza. E aí a vida segue, a vida toca. E aí meus pais decidem se mudar para o Rio de Janeiro, que eles queriam, enfim, aplicar para o doutorado, mestrado. E aí mudamos para o Rio de Janeiro. Mas chego lá no Rio, né, e eu vou de 300 mil pessoas.
Isso que ano?
34 anos atrás. Eu tinha 10 anos de idade. E aí descubro, né, eu acho que descubro o tamanho, entendo que o meu avô materno é Nelson Rodrigues, né? Entendo Legal. O tamanho de Nelson Rodrigues, da família Rodrigues, do Mário Rodrigues, do Maracanã, né? O tamanho da influência e do peso das coisas.
Mas você lembra exatamente, foi um momento, tipo, Papai Noel?
Foi um momento de eu estar num papo de família, etc e tal, e eu ouvindo, eu entendendo, as pessoas falando, eu falei, peraí, pessoas falando com uma certa normalidade, super normal, porque... Mas pra mim era tipo assim, opa, peraí. E eu lembro, o dia que isso aconteceu, mas também nesse mesmo contexto da conversa, eu descobri que Nelson Rodrigues teve duas tuberculoses, que ele não foi reconhecido totalmente na carreira dele, que ele ralou, que ele teve muita dificuldade em vários momentos da carreira dele, né? Tudo isso Legal. Eu fui descobrindo. Eu também via a minha mãe tendo que ter vários empregos diferentes para escrever os livros dela. E aí o que é mais interessante dessa trajetória que eu estou te contando é que lá atrás, voltando ao que falei daquela foto linda, preto e branco, que eu achava que era de Nelson Rodrigues, na verdade era de Karl Marx. Porque os meus pais eram comunistas, né? Então ele tinha uma foto de Karl Marx.
É o verdadeiro papai.
Então o que é mais engraçado é que hoje eu virei esse capitalista de impacto do audiovisual, da economia criativa e, enfim, de impacto social, mas eu tinha o Karl Marx durante 10 anos, era meu avô materno.
Vovô Karl.
Então você vê a capacidade comunista de doutrinar, né? Então... Então, essa é a minha história. E assim, então, a minha carreira foi desenhada sempre com essa bússola.
Mas não escritor, não diretor, não, sei lá, jornalista.
Eu escrevi alguns livros com a minha mãe, quando eu era mais novo, né? Eu criei um jogo de contar história chamado Autoria, um jogo de tabuleiro que fez muito sucesso. É que a gente vai estar voltando agora a desenvolver ele, que foi baseado na tese de doutorado da minha mãe. Minha mãe fez a primeira tese de doutorado da América Latina sobre RPGs, né, sobre role-playing games.
Aí sim.
E eu fui o assistente de pesquisa dela. Foi uma pesquisa revolucionária. E a gente transformou a tese de doutorado dela num jogo. Por uma questão de sobrevivência. A gente teve que criar o jogo porque a gente estava passando por uma pindaíba pesada. Meu pai teve um acidente de carro, estava em cadeira de rodas. Minha mãe tinha acabado de ser demitida. Não demitida, mas... A Manchete faliu, ela estava trabalhando na Brida, novela do Paulo Coelho com a Vancini, então ela foi de ganhando muito dinheiro como roteirista para ganhando nada, e a gente teve que se virar nos 30. E que tem a ver isso também, essa natureza do produtor, né? Você tem que ser empreendedor. Ser produtor, antes de mais nada, é ser empreendedor. É essa coisa de se virar nos 30.
E uma coisa que eu vejo muito até das nossas conversas, de estar num modo de estar sempre vendendo uma ideia, um projeto, uma estratégia, esse modo de convencimento, até que você falou do terapeuta e gestão de conflitos e tal, está sempre, ao negociar todas essas coisas, está convencendo as pessoas a comprar a tua visão, ou literalmente o projeto, ou o jogo de tabuleiro.
Não, completamente, né? Eu digo assim, ser produtor não é nada, nada. Perto de você vender jogo educativo em porta de escola pública no Brasil. Essa foi a minha grande escola de venda, de pitching, que eu tinha que convencer professores, professoras, diretores e diretoras de escolas públicas no Brasil inteiro a comprar um jogo de contar histórias que eu achava que ia ajudar essas pessoas a melhorar a vida dos alunos. E convencer, entendeu?
E era um trabalho de repetição, de a cada visita você aprender um pouquinho.
Não só de repetição, mas também um trabalho de adaptação, de você aprender com o seu cliente, com o seu consumidor.
Boa.
Eu comecei chegando com uma coisa super acadêmica, de RPG, etc e tal, e as professoras falavam, amigo, olha só, não tenho tempo, não tenho essas 2 horas que você está dizendo que você precisa para jogar esse jogo.
Tá.
E aí eu comecei a entender, e o produto foi ficando melhor, porque eu tive esse feedback de pessoas que estavam ali, no campo prático de estar lidando com crianças e jovens no país inteiro, de classes econômicas completamente diferentes, de passados diferentes, né, backgrounds diferentes, etc e tal. Então, assim, depois disso, vender filme, vender série, vender podcast é mole, porque você tem que mostrar que você está trazendo uma coisa importante. Claro que depois o jogo teve uma revolução, ficou em 5 mil escolas no país inteiro, mas antes disso, teve um processo muito de aprender isso tudo. E eu devo muito à área a eu ser um bom produtor hoje.
E aí você, na época, outro dia a gente estava fazendo uma reunião, você perguntou quando a gente se conheceu, eu não soube responder, mas eu chutei que era ali 2008, 2009, que era a época dos alquimistas e tal, na colmeia. Nessa época, você estava trabalhando com publicidade? Como é que você chegou? O que você estava fazendo nessa época? Que aí depois vai cair na pergunta de transmídia, de Harry Jenkins e tal, lá no livro Onde Estamos, lá juntos.
Dentro dessa minha obsessão de lá atrás, começou aos 10 anos de idade, eu quis entender como é que funcionava o ecossistema de mídia. Então, eu trabalhei em todas as facetas possíveis. Trabalhei na área ou com áreas, né? Então, trabalhei com mercado editorial, mercado educacional... aprendi muito sobre lei de direito autoral, trabalhei em publicidade, né? Eu trabalhei em branding, comecei na Timos, essa foi a minha ida. E foi muito interessante, porque esse pulo para a publicidade foi muito intencional, porque eu queria entender a parte de entretenimento. Né? E o entretenimento sempre estava... Eu vi que tinha uma ligação muito, muito grande. As pessoas que eu conhecia na área de entretenimento odiavam publicidade, né, achava que era o diabo na terra, né, o que eu acho um absurdo essa visão.
E de certa maneira de vice-versa, enfim, daqui a pouco a gente chega nessa parte aí. Mas...
Ah não, vamos chegar lá, com certeza, mas eu devo muito a marketing e publicidade a eu ser um bom produtor hoje. Porque você aprende facetas de produto, de lançamento, de marketing. Você não pode só criar uma coisa sem entender sua audiência, você não tem que só criar uma coisa sem entender o que o competidor está fazendo. Né? Você tem que criar coisas que não existem ainda, mas que tenham elementos que casem com o que a pessoa gosta.
Não, ou com o próprio objetivo de negócio do cliente, né? Você não é arte, né? Eu quero fazer essa... Não, tem que vender, sei lá, chocolate.
E essa é uma conversa importante que eu gosto de ter, eu quero que a gente tenha, que é arte e comércio são coisas muito simbióticas. Eu acho que a gente tem um problema grande. Tem um pouco aqui ainda, mas muito menos, né? Mas assim, eu acho que na nossa cultura brasileira, de criar, a gente tem essa coisa muito de... Não, isso eu quero fazer arte.
Isso.
Não quero fazer comércio. Então, assim, eu acho que dá para fazer os dois, dá para achar um equilíbrio, né? Você quer fazer uma coisa incrível que é assistida por 150 pessoas, Você quer fazer uma coisa incrível que ainda tem os valores artísticos que você quer, mas seja assistida por 1 milhão de pessoas. Ou 150 mil pessoas, né? Que é 1000 vezes mais de 150. E eu acho que a gente tem, às vezes, um preconceito muito grande no mercado em relação a isso. E eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem uma puta oportunidade de ser uma potência cultural e a gente fica muito nesse embate e perde-se muito tempo. Então eu comecei a trabalhar em publicidade mais diretamente. Eu tinha uma empresa de consultoria de product placement, né? De branded content, que chamava Liga, Branded Entertainment, e aí a gente começou a trabalhar muito nessa interseção, agência de publicidade, clientes, produtores, roteiristas, diretores, e foi muito legal, porque eu fiz grandes amizades nesse processo. Não sei se foi nessa época que a gente se conheceu, mas, por exemplo, o Paulo Camossa, que estava na UMAP, a gente se conheceu nessa época, ele foi o primeiro cara a acreditar na empresa. Mas aí, fast forward, né, acelera um pouquinho aí na história, eu estava trabalhando na área de planejamento da FNASCA e recebi uma mensagem de uma divisão dentro do MIT Media Lab, que era o Convergence Culture Center, que eles estavam fazendo um evento chamado The Futures of Entertainment e queriam me convidar. Eu queria participar do evento, para participar do evento e tá lá, etc e tal. Eu falei, cara, incrível, né? Vamos fazer acontecer. Era 2 semaninhas. Aí eu fui falar com o meu chefe na FNASCA se rolava da empresa pagar para eu ir, né? Porque eu podia lá estar representando, etc e tal.
Isso aí.
E aí, ah, não podemos, porque a gente já tem um outro evento, não podemos pagar isso pra você, mas você pode ir a custo próprio. Eu, tipo...
Vai lá.
Fudido e mal pago, tipo, não tava com grana, tava recomeçando a minha carreira depois de parar de ser tido empreendedor. E, enfim, uma filha pequena, já tava divorciada, ela morava no Rio, então tinha custo de viagem. Então, assim, eu tinha que tomar muito cuidado com grana. Aí, cara, de novo, a sanha empreendedora, e aí eu comecei a ligar para amigos meus jornalistas e comecei a vender uma pauta, que é, ó, vou pro MIT cobrir esse evento chamado Features of Entertainment, aqui estão todas essas pessoas fodonas estavam palestrando lá. Vou entrevistar esse cara aqui, que eu acho que vai ser importante, Henry Jenkins, vou conversar com essa pessoa, tem esse cara chamado Therese Jacob, que eu acho que na época tava na Naked, e tinha uma galera de Hollywood, papapá, vendi as pautas. Liguei para todos os amigos e não amigos. E aí, sei lá, umas 7 pessoas. E aí todo mundo, Maurício, isso é incrível, mas não temos grana, etc e tal, papapá. E aí o Marcelo Salles Gomes, do Meio Mensagem, que eu tinha conhecido uma vez no evento, ele e a Regina Augusto, entro em contato com eles, eles falam, Maurício, bora, isso é foda. Entra em contato com o nosso time... E isso foi para mim assim, um divisor de águas, né? Que isso aconteceu. E aí vou lá pro MIT e, cara, e aí é antes e depois, né? Eu descubro, transmito storytelling, viro muito próximo do Henry Jenkins, conheço o time do Heroes que fez transmídia e resolvo falar, cara, vou escrever esses artigos, mas tem coisa boa aí. Porque, na verdade, Nelson Rodrigues já era transmídia. A minha mãe, Sônia Rodrigues, já era transmídia. O que eu já fazia com ela, né, que eu até comentei, que era o Marcelo Benoniel e eu criamos essa consultoria, já era transmídia, mas não tinha um arcabouço, né? Não tinha uma baixa para explicar, não tinha um processo. Né? E vinha esse cara, o Henry Jenkins, e explica.
Mas esse é um bom momento para perguntar. Em vez de te perguntar o que é transmídia, porque é um termo que já está aí, sei lá, 15 anos sendo usado, o que não é transmídia, o que as pessoas entendem errado de transmídia, porque aí mesmo quem nunca ouviu falar essa expressão, vai entender o que é, né, por exclusão. O que te irrita quando você vê alguém falando que isso aqui é transmídia e você vê que não é, que o famoso faz seu sangue ferver?
É, vamos lá. Eu já perdi muito cabelo e já me estressei muito em relação a isso, transmídia storytelling. Então, todo mundo ficava no transmídia e não no storytelling. Mas, na verdade, devia ser narrativa, transmídia. Narrativa, multiplataforma. Começou a copiar e colar as coisas, pegava na TV, copiava na websérie. Pegava aqui...
O famoso adapta pro digital,
adapta pro digital e assim por diante, né? Ou tinha uma outra coisa, que era outro extremo, que é fazer pra geek. Quando fazia uma coisa bem feitinha, era só 3 pessoas entendiam, porque é pessoas que têm tempo pra fazer aquilo. E eu acho que também, por eu estar trabalhando na época com publicidade, etc e tal... Teve uma coisa que você já passou por isso, a coqueluche do momento, né?
Isso.
Então,
isso.
Muita gente vendia transmídia para fazer comercial, na verdade, né? Vendia o multiplataforma, na verdade, tava querendo fazer uma campanha grande e pão, pão, queijo, queijo, entendeu?
Isso, isso.
Papai e mamãe, né? Então, assim, gente, olha só. Aqui no planejamento vai ser o Kama Sutra, mas aqui vai ser só o papai e mamãe com a luz acesa.
Mas é, vai tirando, aí só sobrou...
Exatamente. Então eu acho que isso era uma coisa que realmente foi muito frustrante. E essa coisa, assim, a gente tem uma cultura também brasileira, E, de novo, e que tem muito esse choque cultural com os americanos quando eu vim para cá e quando eu vejo outros brasileiros vindo para cá, que é o seguinte, a nossa cultura é uma cultura do atalho. Em geral, para tudo. E, de novo, não estou falando isso, ah, você está falando isso com um brasileiro deslumbrado que, né, disseram que voltei americanizado. Não, não é uma coisa de ao brasileiro que deu certo em Hollywood. Eu digo isso diariamente, eu tenho que me lembrar disso. A gente é uma cultura de atalho. Se uma coisa tem 10 passos, a gente faz até o terceiro, mas já quer pular para o 7, 8, 9, 10, que são os mais divertidos, entendeu? A gente quer comer o filé mignon, o arroz e o feijão, quer pular o alface, o brócolis, a selga, e já quer pular para o pudim de leite, né? Já quer pular para a sobremesa. E não dá para fazer isso com narrativa em geral, muito menos em transmídia storytelling, que você tem várias narrativas para você coordenar. Você tem que estar fazendo uma orquestração daquela propriedade intelectual, da versão não online, da versão offline, se você vai fazer em áudio, se você vai fazer em livro, em história em quadrinho, em peça de teatro, etc. e tal. Né? E que eu sempre falo, os americanos, Cris, eles não têm um décimo da nossa cultura e da nossa mitologia. Eles não têm um décimo da cultura que a gente tem no Brasil, das mitologias que a gente tem, da interseção, tipo, africana, europeia, nativo brasileira, o misticismo, a magia, a coisa religiosa, o sincretismo. Eles não têm isso, não têm isso. Mas o que, que eles fazem? Eles compensam isso com método e processo. Tudo é método e processo. Tudo é... Gente, olha só, para fazer isso aqui é passo de 1 a 10, não reinventa. O resto a gente cria. Então é, vamos criar aqui uma franquia baseada num deus nórdico chamado Thor? Ah, mas não é só a cultura. Foda-se. Vou criar um universo do Thor, e vai ter o Odin, vai ter um negócio, a gente vai pegar, vai entender a cultura nórdica, que é domínio público, e vamos fazer. E que se dane, vou botar um australiano para fazer, ou neozelandês, para fazer o Thor. E que se foda. Entendeu? Aí depois foi brilhante, trouxe o Taika Waititi, que é neozelandês, para fazer. Blá, blá. Mas assim, método e processo. Transmídia storytelling é método e processo, né? Porque se você tiver uma narrativa coesa...
Mas é um método e processo que no fim desemboca numa coisa que é diferente do não transmídia de que jeito? De novo, para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez.
A metáfora que eu uso, o transmídia storytelling, narrativa transmídia, nada mais é você criar um banquete narrativo para os seus fãs e para os seus consumidores. Esse banquete, você tem que fazer as compras no supermercado baseados em quais são as pessoas que vão comer, quanto dinheiro você tem e quanto tempo elas têm para comer o seu banquete. Banquete, para mim, é mais de um prato, tá?
Sim.
Passou
sim,
de um prato, tem mais duas opções, aí vai montando. Você tem grana para fazer um banquete de 15 pratos? Você faz um banquete de 15 pratos, mas você tem que entender que a Ana só gosta de salgado e o Cris só gosta de agridoce. E se tem 15 mil da Ana e 50 mil Cris Dias, você tem que calcular aqui como é que você vai calcular para essas pessoas. É um banquete. Não tem nenhum problema você começar primeiro com um prato legal primeiro, testar se funciona. Pô, legal, agora eu vou fazer mais pratos baseados. Agora que eu viciei o Cris e a Ana nesse prato aqui, eu vou fazer uma versão com pimenta. Vou fazer uma versão com carne seca para isso aqui, porque isso aqui eu descobri que se eu mudar o filé mignon para carne de sol e mudar o arroz pro... Entendeu? Essa que é a questão. E tem a questão da narrativa que é a mais importante. Assim, qual é a narrativa que você está contando? Né? E se as pessoas querem mais dessa narrativa? Certas narrativas são suficientes você parar por ali. Né? Então você tem que criar, você tem que entender qual é o tamanho da sua narrativa e se ela funciona numa plataforma só e em outras plataformas.
Se a gente está falando em método e processo, método e processo, método e processo, que é bem a minha bandeira aqui esse ano no Bônus Internet, né? Que não tem esse sopro divino, é isso, é método e processo. Então você precisa conhecer a formação em criatividade da Lura, né? Hoje aqui eu vou falar especificamente de um curso que está dentro dessa formação, é Papum 8 Horinhas. É moleza, é só não ficar maratonando One Piece aí que você dá um gás na sua carreira. É o curso Storytelling 2. Visão de negócios e desenvolvimento pessoal. Você sabe que eu adoro um nome de curso com 2. E então é isso, é como contar histórias, método e processo. Nesse curso você vai aprender a como organizar suas histórias, mas não é qualquer história, para usar no trabalho, para defender o projeto, apresentar relatório, convencer ou explicar algum conceito. E no nosso link mágico tem conteúdo grátis para você já começar a aplicar agora, sair criando, dar aquele gás na sua carreira hoje mesmo. O link é boanoiteinternet.com.br/criatividade. Vai estar também na descrição do post. Clica lá para ver todo o conteúdo grátis. E se você se matricular pelo link, ainda vai levar 15% de desconto. Ué, Cris, não era 10%? Aqui é vantagem, está pensando o quê? A Lura mandou uma mensagem para a gente falando que a comunidade do Boa Noite Internet é tão show que o desconto aumentou 15% para você pagar um valor fixo e ter acesso a todos os cursos do catálogo da Lura. Mas ó, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir segurar esse desconto. Então não dá bobeira. Clica aí, boanoiteinternet.com.br/criatividade. Vem aprender na Lura. Sua carreira vai te agradecer. E tem essa visão, tem uma visão meio McLuhan de entender a vocação de cada plataforma. Quadrinho, um bom quadrinho conta a história desse jeito, uma boa televisão conta a história daquele outro jeito, podcast disso, e não simplesmente pegar o roteiro de um filme e adaptar, ou tirar o vídeo e chamar de podcast.
É, ou fazer uma versão chata, né? Ou dar um exemplo concreto, até pra galera entender, né? Foi um projeto que foi uma coisa assim, uma referência mundial, que é o East Los High, né? Que foi uma série, primeira série TV com um elenco todo latino, e que foi desenhada desde o início como plataforma transmídia. E foi desenhada usando o método e o processo do Henry Jenkins, que levou em consideração o quê? Narrativa, audiência, plataformas e, por último, mas não menos importante, quais são os fãs desse gênero. Audiência e fã são coisas diferentes. Audiência é quantidade, fã é qualidade. O entendimento de fã é a qualidade da sua audiência, qual é o tipo, os subtipos dentro da sua audiência. Então a gente desenhou uma série de TV, desenhou uma websérie sobre comida mexicana saudável, uma websérie sobre um concurso de dança, criou um vlog da menina que está grávida, então você acompanha a gravidez dela, criou o website do high school, então você tem um site da escola de ensino médio como se fosse real. Então, assim, isso tudo foi pensado meticulosamente. Na segunda temporada, a gente aprendeu com os erros e acertos das outras plataformas transmídia e fizemos uma coisa mais simples para as coisas que ficaram muito complicadas e aumentamos as coisas que as pessoas queriam mais daquilo ali.
E por que você acha que fazer toda essa jornada é melhor do que 24 episódios, subir no Hulu e botar? O que que te atrai? Porque dá mais trabalho, claramente dá mais trabalho. Não era mais fácil falar, toma aqui, 24 roteiro, filme isso aqui, por que que é mais legal fazer todo esse banquete, que nem você falou?
Essa é uma ótima pergunta, Cris. Nem tudo vira banquete. A gente podia ter feito só a série, mas a gente sabia que a audiência estava com fome de mais coisas. A gente sabia que essa audiência era ávida com SMS, ávida com Twitter, ávida com YouTube, ávida com Vine, quando era o Vine no início. A gente criou, na verdade, um banquete para ajudar o prato principal. Né? A gente botou todas essas coisas ao redor do prato principal para as pessoas assistirem a série também. Teve gente que descobriu a série legal via o transmídia.
Boa, boa.
Então, assim, é uma coisa o ovo e a galinha. Você quer que seja o ovo e a galinha. Você quer que tenha uma coisa muito simbiótica, mas tudo muito orquestrado. A gente tinha um planejamento de 350 dias de posts. Quando é que tinha um calendário de implementação de todas as coisas, né? Botar aí e ver o que acontece. Tinha que casar com o episódio, casar com o que ia acontecer com o personagem. A gente tinha muitas parcerias e alianças com ONGs e ativistas, porque tinham temas de impacto social no projeto, de imigração, gravidez na adolescência, racismo, voto, imigração. Então, assim, tudo isso foi pensado dessa maneira porque a gente queria envolver a audiência em questões de educação cívica. Né, que é uma coisa que o Henry Jenkins fala, né, que é civic imagination. Né, como é que a gente ensina as pessoas a imaginarem futuros melhores como cidadãos? Narrativa é uma das melhores coisas de fazer isso. Então, o transmídia foi uma estratégia para isso.
Legal. E aí, o famoso... E aí deu tudo certo conta... A primeira coisa que para mim prova que deu certo é que teve mais de uma temporada, né? Então, deu no quê?
Cara, é muito bom que você está falando isso, Cris, porque eu acho que, às vezes, a gente acha que... Que eu sempre falo isso quando estou desenvolvendo uma série, né? Que assim, gente, olha só, legal, como é que isso aqui vira 2, 3 temporadas?
Isso. Eu pergunto para o cliente, como é que você vai renovar ano que vem para a gente fazer mais um desse aqui?
Mas é isso. Eu acho que tem essa cultura, não, vou fazer a primeira temporada, vou botar tudo na primeira temporada, aí você... Muitas vezes o erro acontece aí. Então, o East Los High, vou contar uma historinha rápida, né? A gente fez o East Los High com um orçamento super baixo, né? Pouca gente sabe disso no Brasil, mas o Isla Lozay foi feito fora do sistema de Hollywood, porque ninguém queria fazer a série. Quando eu e minha sócia começamos a apresentar o conceito e fazer o pitching da série em Hollywood, a gente fez todo um estudo, de novo, baseado muito no passado dela, da área de pesquisa em ONGs e o meu passado em publicidade, a gente criou aqueles PowerPoints maravilhosos de planejamento. A audiência, como é que ela se comporta, a audiência latina, papapá. Apresentou um puta deck antes de apresentar o conceito da série.
E que ano era isso?
Cara, entre 2010 e 2012.
Legal.
Então, assim, antes da onda de diversidade, inclusão, antes da coqueluche do momento, que é essa coqueluche agora, a gente estava explicando que o mercado latino era o mercado que mais usava mídia social, era um mercado ávido por conteúdo, era um mercado que ia para o cinema mais qualquer pessoa, né? O mercado latino corresponde hoje a 35% dos bilhetes de cinema hoje no mercado americano. Já estava muito grande lá atrás. E aí as pessoas amavam, mas falavam, Maurício, olha só, muito legal essa série aí, mas essa série não vai dar certo. Aí eu perguntava, né? Eu era um lá atrás era romântico, idealista, produtor, eu tinha cabelo também ainda. E aí eu falava assim, Maurício, essa série não vai dar certo. Um dos maiores agentes de Hollywood falou para mim, essa série não vai dar certo porque o mercado americano não está pronto para assistir latinos como protagonistas falando em inglês.
Que era o sentimento da época.
Sim, aí a gente teve que fazer a série fora do mercado, através de doações de fundações e doadores. Produzimos 24 episódios, mais o Transmídia, e aí recebemos várias ofertas. Várias ofertas. E aí, marcando reunião para vender a série, etc e tal, e aí eu fui para uma reunião no Hulu. O Hulu, para quem não sabe, lá atrás o Hulu era só o site que passava as séries da Disney, da Warner, da NBC e da Fox, passava o dia seguinte. E foi criado basicamente para competir com o YouTube, porque o YouTube tinha versões piratas. Gente, olha só, vamos botar aqui, porque pessoas assistirem e ganhar alguma grana com isso.
E com a Netflix também, que estava monopolizando o catálogo e tal.
Não, isso foi no início. A Netflix estava começando ainda. A Netflix não tinha nem...
Ah, tá
bom. A Netflix não tinha original ainda. E aí a gente fez isso tudo. E a gente, como eu falei, a gente planejou 350 dias de posts e canal no YouTube. E a gente teve a reunião no Hulu. E o Hulu, assim, ele ainda era o patinho feio. Patinho feio até dos donos, dos quatro donos. Sempre tinha um rumor, tinha algumas fofocas que ia ser vendido, etc. E tal. E eu vou para uma reunião sexta-feira, 5 horas da tarde, com um cara. E era um dos três executivos latinos no Hulu. Só tinham três executivos latinos. E aí eu sento com ele, Rodrigo Mazon, que depois foi para Netflix e hoje está no canal de streaming da Televisa. E aí eu apresento o trailer do Isla Lozay para ele. E aí mostro dados também, de novo, meu passado de publicidade. A audiência latina é a que mais cresce em mídia e consome pra caramba e tá com fome de conteúdo, papai, e mostrando cenas da série. Aí ele assiste e fala, caramba, cara, que incrível. Muito legal isso. Onde é que você descobriu todos esses dados? Falei, não, a gente criou uma metodologia, né, que usa dados de pesquisa de mercado, papapá. Ele falou, que legal. Quando é que vocês vão filmar essa série? Eu falei, como assim? É, isso aqui é um clipe que você usou, clipes de outras coisas, né? Eu falei, não. Não, a gente filmou essa série. Aí eu tinha uma bolsa, parecia um filme, filme B, filme de segunda categoria, dois latinos numa mesa e eu com uma bala preta, com uma sacola preta, botei na mesa, com 12 DVDs. Eu falei, não, eu trouxe os DVDs para você assistir. Aí ele falou, peraí, vocês filmaram a série? Enfim, a gente filmou, e tem um plano todo de transmídia, de marketing. Ele falou, mas peraí, vocês filmaram a série, mas quem é o estúdio? Quem comprou? Aí eu falei, que eu vim do mercado brasileiro também, né? Que o canal e o estúdio são a mesma coisa.
Boa, boa, verdade.
E aí eu falei, a gente foi o estúdio? Aí ele falou, ok, vocês são malucos, mas beleza. Vamos fazer o seguinte, deixa eu assistir a série, falar com a minha chefe, e a gente devolve pra você daqui a uma semana. Aí 3 dias depois ele volta e fala, Maurício, queremos fazer uma oferta pelo Isla Lozay. E aí o que é muito louco, pela pesquisa que a gente tinha feito, a gente sabia que a audiência que a gente queria falar, que eram jovens, não só jovens latinos, mas jovens em geral, eles estavam aqui, né? Estavam vindo para cá, assistindo no iPad, no telefone. Era vídeo online, lembra? Quando falava vídeo online?
Sim.
Não existia sim. Streaming ainda. A palavra binge watch não existia ainda, tá? Isso era 2012. E aí, cara, eles fazem uma oferta pelo projeto. A oferta era a pior oferta das outras ofertas que a gente tinha recebido.
Que beleza.
Mas eu sabia que eu precisava muito deles. Por quê? Porque todas as ofertas que a gente recebia, dos outros canais, eles iam botar a nossa série na meia-noite, assim, no horário da meia-noite que ninguém ia assistir, não ia fazer marketing. E ia ser tudo no tradicional, ia ser na TV e não online. E eles também tinham um modelo de graça, né? Eles tinham um modelo de assinante e um modelo de graça.
Sim.
Com comercial online. Aí eu falei, cara, temos que aceitar esse pessoal do Hulu. Mas aí eu fui lá, aí eu, enfim, não tinha agente, não tinha empresário ainda, só tinha advogado. Vou pra reunião com o Hulu e levo uma folhinha, uma folha de papel com todas as ofertas.
Tá.
Eu falei, gente, olha só, essas aqui são todas as ofertas que eu recebi. A de vocês é a pior. Se vocês melhorarem, a gente pode conversar, mas assim, eu não posso... E eu queria muito com o Hulu, porque eu sabia que eu precisava muito deles, né? E aí eles fazem uma oferta, a oferta ainda é a pior das piores, aí eu falo, gente, olha só, vamos fazer o seguinte. E aí, de novo, volta ao meu passado com publicidade, negociação de mídia, entendimento de internet, entendimento do digital, etc e tal. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte. Tem três coisas que você der para mim, eu aceito e a gente não precisa negociar mais. A primeira coisa é a seguinte. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você continuar sendo dono do projeto, da propriedade intelectual. E eu quero fazer 50-50% na publicidade com você.
Legal.
A segunda coisa é que eu não quero pedir permissão do seu departamento de marketing. Pedir autorização para fazer coisas diferentes ao redor da série. Ele falou, você pode me dar um exemplo? Eu falei, por exemplo, eu criei aqui uma rede de escolas públicas latinas nos Estados Unidos inteiro que eu quero botar o site da escola ficcional no computador dos jovens. Eu não quero pedir permissão para você em relação a isso. Se eu quiser fazer um projeto com uma ONG de ativação ou uma campanha com eles, eu não tenho que pedir autorização para você. Se eu tenho uma websérie que eu já filmei, eu não tenho que pedir autorização para você. Se eu tenho que fazer uma coisa no Twitter com os personagens ficcionais, eu não tenho que pedir, não tenho que ter decisão por comitê.
Aprovação. Uhum.
Aprovação. Isso tudo é independente de vocês. E a terceira coisa que eu quero de vocês, eu quero acesso a todos os dados de streaming. Não, de streaming não. Não falei streaming porque não existia essa palavra ainda. Eu quero acesso a toda a audiência da série. Porque eu quero calcular o impacto social da série. Quero calcular o impacto, né? Porque eu queria, de novo, uma coisa que eu aprendi muito com um dos meus grandes mentores aí no mercado brasileiro, que é o Orlando Lopes, que foi meu cliente na Unilever quando eu estava na New Content, que é você entender impacto, não é só ROI, né? Não é só o retorno do investimento. Assim, você tem que entender os números para você ter insight sobre isso, né? Eu aprendi muito isso com o Orlando. E, para minha grande surpresa, eles concordaram com as três coisas.
Não, eles devem ter falado, ah, me dei bem. O cara...
Com certeza. Tentaram mudar o contrato muitas vezes, depois não conseguiram. E aí, cara, aí lança-se a série. Né? Eles tinham botado nada de marketing, tipo, só tinha $20 mil de marketing. Compraram 4 bus doors que só rodavam na área leste, na zona leste de Los Angeles, porque a série é East Los High. Então, vamos fazer o que foi isso completamente... Uhum. Oi? E a gente que tinha que criar, a gente que criou, os nossos designers que criaram o outdoor, porque eles não tinham ainda um time de originals, né, para fazer projetos originais. Aí lança a série e a gente fazendo o nosso transmídia. A gente mobilizou mais de 30 ONGs para divulgar a série, botar os personagens, criou o site, várias coisas que a gente fez de ativação. E aí duas semanas depois o cara, o Rodrigo Mazon, me liga. E assim, eu não tinha escritório ainda, tudo trabalhando de casa. Ele me ligou, eu tive que me esconder no armário, porque o vizinho estava fazendo alguma coisa no quintal, o jardineiro, sei lá, fazendo barulho, estava escondido no armário. E aí ele fala, Maurício, ele estava muito sério, Maurício, eu quero falar uma coisa meio séria com você. Aí eu falei, Cris, fudeu, acabou. Fudeu.
Isso.
Síndrome de impostor bateu, não existia essa expressão ainda, né? Mas era isso que tinha acontecido, meu coração batendo.
Descobriram a verdade agora.
Ele liga pra mim e fala, Maurício, olha só, vamos falar uma coisa séria com você. Daqui a 5 minutos, os nossos advogados vão te mandar um e-mail. Aí eu falei, cara,
senhor.
Aí eu calculando assim, tipo, quanto é que é a passagem pra voltar pro Brasil?
Nossa, é tipo o chefe fala assim, não vai embora sem falar comigo. Eu falo, tô demitido, já pega a carteira de trabalho.
É isso. Aí eu falo, claro. Aí ele falou assim, Maurício, olha só, eu tô te ligando porque a nossa carta, a gente vai mandar uma carta para você do nosso jurídico, querendo renovar a série para a segunda temporada, acabaram de bater o Grey's Anatomy no Hulu.
Toma essa, Shonda.
Aí eu, oi? Eu já era mega fã da Shonda, uma grande amiga, já trabalhava na série. Eu falei, peraí. Eu falei, não, a gente sabia que a série ia bem, mas vocês explodiram. A gente teve mais assinante entrando no serviço para assinar, para poder assistir a série, etc. Então vamos fazer a segunda temporada.
Maneiro.
E aí, o resto é história, a série durou 5 temporadas. A série ainda é assistida por milhões de pessoas. Grandes talentos saíram do East Los High. E eu digo pra você que deveu muito ao Transmídia, porque muitas pessoas descobriram através de outros pontos de contato da série. E é claro que a série acertou no Zeitgeist, que era coisa das pessoas não estarem se vendo na TV. Estava contando uma história que era diferente, né? Não era o seu high school em Beverly Hills. Era um high school numa comunidade super negligente e negligenciada de um centro urbano como Los Angeles. E virou também um case mundial de como trabalhar com fundações, trabalhar com filantropia, né? Virou um case mundial de usar a filantropia para impacto social. Mas assim, a gente foi considerado um dos responsáveis pela queda de gravidez adolescente nos Estados Unidos. Porque a série tratou sobre isso de uma maneira muito orgânica.
Animal.
E falou de tudo. Falou de aborto, falou de continuar com a criança, falou de camisinha, falou de pílula. A gente falou sobre tudo. A gente não disse o que fazer.
Não, e falou de namorar, de levar chifre, de intriga, de talarico. Mas aí eu te pergunto o seguinte. Ah, não, você tem que ver o Animatrix e ler o quadrinho e entrar no Twitter ou... Como é que funciona a série como uma série qualquer que abriu meu aplicativo de streaming aqui e tá passando lá? Ou eu preciso desse dever de casa para entender, para me divertir, para me conectar com...
Ótima pergunta, Cris. O Isle of Haj já foi pirateado em mais de 100 países no mundo inteiro.
Esse é o ROI verdadeiro.
É, não, e assim, a gente usou dados de pirataria para vender a série em outros países. A série já foi vendida em mais de 20 países legalmente. A gente falou, gente, olha só, estão pirateando essa série. Compra a série, tem audiência para você, né? Assim, eu sou muito... Isso também foi um dos grandes problemas do Transmídia no início, que é o que eu falei, né? Transmídia pra geek. Que é, olha só, gente, às 11h59 da noite...
Legal.
Vai ter um SMS obscuro no celular do personagem do filme que se você conseguir pausar, usar uma lupa e mandar um SMS, etc e tal, você vai ganhar a pista de quem matou. Fudeu, não pode fazer isso. Então, hoje você assistir... O Isle of Haj no Globoplay, você vai ter uma experiência completamente plena daquele prato principal. Se você for para as outras plataformas, você vai, putz, cara, olha só, o Jacob e a Maya estavam se pegando ali na cozinha e eles falam que querem fazer uma websérie. Mas você não sabe se eles fizeram. Quando você vai na websérie, estão eles lá se pegando super sexy, botando guacamole na boca um do outro e usando azeite ao invés de gordura, porque é mais saudável. Mas você não pode forçar as pessoas a fazerem isso, entendeu? Então é uma coisa aditiva, mas o prato principal tem que ser satisfatório.
Legal. E como é que você vê a diferença? Você já deu uma passada em algumas vezes no que eu vou te perguntar agora, mas como é que você vê a diferença de não só do jeito de produzir nos Estados Unidos com o jeito de produzir no Brasil, como a cultura brasileira? Por exemplo, você falou que o Brasil tem potencial para ser gigante culturalmente. O que está faltando no Brasil para ser isso aí que você vislumbrou? A gente tem a famosa síndrome de vira-lata? É verdade ou mito?
Cris Dias fazendo perguntas complicadas, cheia de casca de banana. Mas eu vou, eu vou entrar.
Entra por aqui, ó, joguei uns negocinhos no chão aqui. Você vem caminhando por aqui, por favor.
É tipo, jogou caixa de banana, jogou aqueles preguinhos dos ninjas, jogou e vou ter que... Vamos lá. Cara, vamos lá. Vamos começar... Começar do começo, para essa sua pergunta, né? Volta ao que eu falei de método e processo. Eu acho que falta vergonha na cara, acho que falta vergonha na cara em todos nós enquanto brasileiros. Eu acho que a gente fica muito no pequeno, na minúcia, fica muito em coisas muito, em picuinhas, na minha opinião, que essa picuinha artística, a picuinha artística é uma coisa clara para mim, que é tipo assim, gente, olha só, você quer fazer arte? Beleza. Se você quer fazer arte, então para você fazer arte, você tem que combinar qual é o orçamento que você tem para arte. E quais são os objetivos que você quer com arte. Você quer experimentar? Legal. Então, para experimentar, o orçamento é X. E, gente, eu falo isso para qualquer tipo de orçamento, né? Que eu odeio essa mentalidade, dinheiro bom e dinheiro público. Dinheiro público é dinheiro bom porque vem do nosso bolso. Então, eu acho que falta uma questão da gente escolher as nossas lutas. Método e processo é muito claro, né? Assim, método e processo. Vamos tentar reinventar a roda. Vamos fazer o processo primeiro e a gente vira artista depois. Se você seguir o processo bonitinho de 1 a 10, você consegue ser mais artístico. Você consegue ser mais criativo. Se você faz um roteiro que é super artístico...
É que a pergunta clássica de aluno em... Aluno desde escola de arte, até eu quando fiz escola técnica de mecânica, era, professor, mas eu quero desrespeitar as regras. Aí a resposta do professor é essa. Cara, primeiro você faz nas regras, você aprende as regras, aprende o método, o processo. Aí depois você quer, se você tiver afim, se você não tiver afim, mas... Começa pelo método, porque ele te garante algumas coisas.
É isso, e a gente tem uma coisa maravilhosa da ginga, do improviso, da sobrevivência. A gente se adapta muito rápido como brasileiro. Primeiro, entende o processo. Então, método e processo. Eu acho que isso é uma questão. É importantíssimo que a gente... Não vamos tentar reinventar a roda. Faz 10 rodas primeiro, aí depois você diz que vai botar rosa, azul, com glitter, com prego, com, entendeu, 3D, com holofotes, etc e tal. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não respeitar o método do processo. Isso é a primeira coisa. Eu acho que tem a coisa do complexo de vira-lata, né? Eu acho que a gente gosta de culpar o modelo americano que controla. Não, gente, os coreanos estão aí para provar, gente. Me desculpa, mas assim, sem, com todo respeito, mas assim, só falar de samba, forró e sertanejo universitário, na minha opinião, muito mais fascinantes e poderosos que o K-pop. O K-pop é estratégia de governo. O K-pop foi uma estratégia do governo coreano, entendeu o método e processo americano, falou, legal, gente, método e processo, como é que a gente faz uma coisa super coreana e transforma isso num fenômeno mundial que divulga a nossa cultura e gera dinheiro e gera talento, etc e tal.
O famoso produto de exportação, né?
Produto de exportação. A gente devia ter 20 Anitas. A gente devia ter um programa de descobrir as próximas 19 Anitas. A Anitta é a Beyoncé brasileira, gente. A Anitta vai lá e aprende o espanhol.
Então, mas aí, por que que o brasileiro olha? Não sei se tem, resposta, mas assim... O brasileiro ainda olha e fala, ah, mas é só a Anitta, né?
Tipo, ah... Mas não é só a Anitta, não é só a Anitta.
Tipo isso, a Anitta é a Beyoncé brasileira. Ô, calma lá, porque a Beyoncé, porque a Taylor Swift, porque isso...
É, mas aí, cara, é terapia. A gente tem um problema com sucesso, a gente tem um problema com dinheiro, a gente tem um problema com lucro, a gente tem um problema com ser bem-sucedido. Aí, de novo, entra o complexo de vira-lata. Eu sempre brinco, assim, eu venho do berço de onde nasceu o termo e eu gosto de dizer, eu sou anticomplexo de vira-lata. Eu sou anticomplexo de vira-lata. Por quê? Porque eu sei, eu vi em tempo real uma obra incrível que não chegou no valor que merecia. E hoje, eu acho que tem aí uma outra mentalidade, que é de se entender como fazer essas coisas. E eu acho que o complexo de vira-lata é um grande problema, é um grande empecilho que é, ah, não, mas olha só, é porque lá nos Estados Unidos tem mais estrutura, etc e tal. Não, gente, é muito mais difícil fazer as coisas aqui para certas coisas. E, de novo, a gente tem superpoderes que os americanos não têm. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto de filme que eu cresci na Bahia. Eu vou fazer um Ocean's Eleven que se passa no São João, na Bahia. O São João é uma das maiores plataformas narrativas. Eu vejo, por exemplo, o pessoal do Sua Música, né, que é uma puta plataforma no Brasil de streaming que... Eles estavam 10 anos à frente de todo mundo, entendendo essas bolhas de conteúdo musical que estavam rolando, e os caras fazem todo ano o maior São João do Brasil online. E a gente fica pensando, indo na grama mais verde do vizinho americano ou do vizinho inglês, etc e tal. Gente, a Inglaterra é o quê? 20 vezes menor do que o Brasil, gente. A gente tem uma cultura no Brasil que é uma cultura de produção. Produção. E que tem a ver com a cultura do atalho.
O que é isso?
Que é... Tem uma ideia, já quero produzir. Foi o de serviço que o Glauber Rocha fez. Que ideia na cabeça e câmera na mão. Não, amigo, peraí. Ideia na cabeça, tem que sentar, organizar a história, entender a audiência, desenhar os arcos. Aí depois você põe a câmera na mão. Filme de TikTok é outra parada. Aí vale a pena ideia na cabeça e câmera na mão. Uhum. Custo zero. Agora, a gente vê uma cultura de produção.
É, mas até no TikTok a galera tem mais planejamento do que faz parecer, do que as pessoas acham, né? Os TikTokers...
Não, claro, eu tô dando um exemplo muito pedestre aqui. Você tá certíssimo. Até os TikTokianos fazem uma coisa bem planejada, mas assim, a gente tem uma cultura de produção, que vem também do subsídio, que eu acho importante que a gente tenha subsídio no audiovisual, mas assim... Graças a Deus mudou pra gente ter mais cultura de desenvolvimento, que assim, ó, quer fazer esse projeto, desenvolve primeiro. Pesquisa, roteiro, desenvolve o roteiro, melhora o roteiro, faz mentoria com os bons roteiristas. Por quê? A gente já queria produzir, aí fica ruim. Claro que fica ruim. Você não elaborou a narrativa, você não pesquisou a sua audiência, você não fez uma... Ou você fez igual um filme que já foi feito, porque você não fez o dever de casa, entendeu? Então assim... É muito difícil, a gente tem que mudar essa mentalidade de só querer produzir e não querer fazer o dever de casa.
Entendi.
E dá trabalho, e dá muito trabalho.
Entre outras coisas, a resiliência.
Né? Nelson Rodrigues, não virou Nelson Rodrigues só porque ele era um gênio. O cara escrevia pra caralho. O cara tinha 5 empregos todo dia, escrevia peças de teatro à noite. O Stephen King escreve pra caralho. Você tem que ir aprimorando, você tem que afiar suas garras. Você, e método e processo é que faz isso. Assim, você, aqui eu falo, um dos grandes, uma coisa que eu lembro quando eu trouxe, tem um livro maravilhoso chamado Homens Difíceis, Difficult Men, que é um livro maravilhoso americano, que um cara chamado Brett Martin analisou as maiores salas de roteiristas da terceira era de ouro americana. Sopranos, Justified, Breaking Bad, blá blá blá.
Ah, do Sopranos.
Aí eu, romântico, idealista, falei, cara, vou comprar os direitos desse livro, vou traduzir para o português, fiz um projeto com a Aleph, que a Aleph já tinha feito Cultura da Convergência, que, aliás, vamos aqui, um jabá bom.
Isso.
A nova edição com frase do Cris Dias na capa, piado, fiquei até arrepiado.
E introdução, né, a introdução de Maurício Mota.
E aí, a Aleph, pô, uma capa linda, papapá, e eu falei, legal, trouxe... Junto com o Rio Content Market, quando a Carla Esmeralda era curadora, trouxemos um dos criadores do Game of Thrones, brother. 1000 pessoas na sala, conseguiu o Sebrae Rio de Janeiro investiu em dar um livro para cada participante do negócio, ok? Beleza? Aí o cara dá uma puta palestra, papapá, todo mundo lê o livro, aí começa os projetos a chegarem. Todo mundo achando que já é showrunner, amigo. Lê o livro.
Ah, sim, sim.
Beleza, aí eu aprendi a minha lição. Ano seguinte, no Rio Content Market de novo, já com a Escola de Séries, que é uma incubadora de projetos que eu tenho, com a Sônia Rodrigues, minha mãe, e que também com a Ana Cecília Springenfeld. E aí eu trouxe uma roteirista, showrunner, chamada Erica Green, maravilhosa, afro-americana, fodona, que tinha acabado de fazer o How to Get Away with Murder com a Viola Davis, para falar sobre isso. E muita gente do ano anterior, que já estava achando que era showrunner, foi pro mesmo painel. Aí eu fiz uma perguntinha, Cris Dias, pegadinha.
Olha só.
Perguntinha caixa de banana. Eu falei, Érica, você chegou a showrunner, etc. Então você pode explicar pra audiência quantos níveis você teve que passar pra virar showrunner? Aí ela começa, Cris Dias, a quebrar um a um do Writer's Assistant. Tem 8 etapas, amigo, pra você virar showrunner. E aí as pessoas começam a descer na cadeirinha da palestra, assim, tipo, deprimindo. Por quê? É. Porque achou que showrunner é só ideia na cabeça, escrever. Não, galera. Você virar showrunner, você tem que quebrar muita pedra, comer muito cocô. Não é de sofrer, mas você tem que aprender o método e o processo. Você tem que passar por todas as etapas. Então, assim, existe uma questão importante de conversar sobre isso. É isso, e, de novo, quando você junta isso ao complexo de vira-lata, fudeu.
Uhum.
A pessoa se acha gênia, incompreendida, tá no Brasil, aí se frustra porque queria estar fazendo uma coisa nos Estados Unidos. Quando eu vim pra cá, cara, com um currículo razoável. Eu vim pra cá com um currículo razoável. Trabalhando na Globo, trabalhando na New Country, Grupo Nilcom. Tipo, realizei coisa suficiente na minha carreira. Pessoas viram o meu currículo e falaram, cara, que legal, Maurício. Você tá vendo aquela fila ali com 130 pessoas? Toma aqui a sua senha, 131. Eu não acredito em meritocracia, tá? Só pra gente deixar isso super claro. Eu acho a meritocracia uma falácia. Mas eu acho que você tem que entender as bases do jogo pra você mudar o jogo, né? Eu falo muito isso aqui pros meus pras pessoas que eu dou mentoria aqui nos Estados Unidos. You have to play the game to change the game. Você não pode querer transformar basquetebol em lacrosse se você não sabe jogar os dois jogos bem. Então, assim... Existe uma questão fundamental, quase que filosófica, disso que a gente está tendo, que tem impacto diretamente na coisa de soft power, cultura pop, etc e tal, que é o seguinte, a gente tem uma coisa, tem uma falácia na área artística, tem uma coisa que minha mãe conta sobre meu avô, que tem a ver muito com a ética profissional da minha família, que um editor chega para Nelson e fala assim, Nelson, eu quero que você escreva um artigo de X toques sobre Jesus Cristo. Aí ele falava, qual o prazo você quer que eu escreva contra ou a favor? Acabou! Acabou. Todo mundo hoje quer fazer DR. Tudo é DR. Não tem inspiração. A minha inspiração? Outro dia alguém me perguntou, qual é a sua inspiração? Minha inspiração são as contas de luz que chegam, brother.
Boleto.
É o boleto. Essa é a inspiração. Claro que eu tenho o privilégio de pagar minhas contas contando histórias, mas tipo... Porque se você tiver método e processo, não tem esse papo de inspiração. O método e processo te força a descobrir as soluções para o seu problema criativo.
Mas aí eu acho que tem até a ver com maturidade, no, você falou geracional, mas assim, de anos de estrada, né? De vida. Cara, é isso, entendeu? Somos aqui para contar a melhor história possível dentro do que é bom para todo mundo, que você falou lá atrás.
Dentro dos parâmetros.
Dos parâmetros.
Dentro dos parâmetros. É, e assim, posso falar uma coisa em relação a isso que você está levantando, que eu acho que é importante?
Manda, manda.
Eu acho que tem uma questão importante, né? Que a gente tem um mito, que eu chamo mito da intuição. O mito do sexto sentido. O mito do... Os anjos do sopro divino.
Sopro divino.
Uma coisa que a gente não entende... E eu entendo o seguinte. Eu entendo que nós... Eu acredito piamente que nós somos antenas. Nós somos canais do Zeitgeist. Eu acredito piamente que o Zeitgeist está no ar. Não é à toa que a gente sente e vai. Mas uma coisa que a gente não entende é que intuição, para mim, o que eu aprendi na minha carreira, trabalhando com educação, trabalhando com MIT, tudo, com várias referências, o que eu entendi que é intuição não é essa coisa do gut feeling que a gente tem. Intuição é o casamento perfeito entre lógica e repertório. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando a Ana, né, vamos dizer que a Ana é roteirista de TV, escreveu 10 séries, não importa se vendeu ou não. Aí a Ana é oferecida um projeto ou ela tem que tomar uma decisão criativa para o projeto. Como é que o cérebro funciona de intuição? O seu cérebro apresenta 3 portas, amarela, vermelha e marrom, para você mesmo, para ela mesma. Aí fala assim, olha só, amarela, você abriu 15 portas amarelas na sua carreira. Azul, você abriu 5 vezes. Marrom, você abriu 3. Na amarela, tinha mais crocodilo do que flor. Na azul, tinha mais flor que crocodilo, mas as flores fediam um pouquinho mais e... né? E na marrom, deu certo. Quando você abriu a marrom, você apesar de ter aberto só 2 vezes. O seu cérebro pega a sua experiência de vida, pega o seu repertório, que também envolve você ter ouvido histórias de outras pessoas que abriram outras portas, casa com lógica e você toma a sua decisão. Isso é intuição. Então, se você não seguir método processo para aumentar seu repertório de vida profissional, de projetos, não adianta nada. Mas assim, quando alguém começa a falar de uma... E não é nem método e processo, né? Porque método é método. Processo é você fazer uma coisa através do método. Realizar aquilo ali.
Isso, isso.
Mas a gente tem que ter estofo. A gente tem que fazer as coisas. A Shonda Rhimes comeu muito cocô antes de virar a Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes fez um projeto de filme terrível. Filme B com a Britney Spears. Ninguém lembra disso.
Isso, Crossroads. Vai ser citado no bando de internet de domingo agora.
Entendeu? O Vince Gilligan era roteirista do roteirista do roteirista do Arquivo X, galera, antes do Breaking Bad. E descobriu o Bryan Cranston num desses episódios. A não ser que você seja rico, rica, ou que você estava na hora certa. Então, assim, a gente tem que ter uma relação mais explícita com o sucesso e com a falha. E com o insucesso. Porque isso tudo é repertório. E isso passa pelo método do processo. Você pega a falha
isso,
e aprende.
Isso, papel apto, audiência, isso aí, isso aí. Tudo bem, seu Maurício, é isso.
Infelizmente, a gente não pode falar ainda sobre o mega franquia transmídia que a Ampere está ajudando um dos braços, mas a gente não pode falar sobre isso. Então a gente vai deixar só no cliffhanger, sem spoilers, todas suas apostas numa coisa só.
Show demais. Maurício, muito obrigado aí pela conversa, pela visita remota aí.
Obrigado, pessoal. Uma honra e vamos em frente.
É, internet. Hollywood, baby. É isso aí. Bom demais o papo. Obrigado aí mais uma vez ao Maurício pela participação remotinha, nosso enviado especial direto do Tapete Vermelho. Eu já falei, né? Tem muito mais de onde se ver e tá lá no bônus de internet secreto. Só para quem apoia, só para quem acredita nisso aqui que a gente faz. E vem para onde? Para o mundo de vantagem do bônus de internet. Com um newsletter exclusiva, com feed secreto, com acesso VIP ao Discord. Vai lá, boanoiteinternet.com.br/assine para ver como faz para assinar, o que você leva. E obrigado a todo mundo que já apoia. Vocês são incríveis, ó. Coraçãozinho com a mão. Valeu. Mas é isso. Chega de papo, chega de órgãozinho de pianinho no final. Semana que vem tem mais Boa Noite Internet, dessa vez para falar da nossa saúde para lá de mental, domingo, 8 da noite, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast Ampere, a produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia, a edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.